Renascença Euronet Plus.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Geração Z. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves. Jean Monnet, político francês e considerado um dos maiores arquitetos da União Europeia, dizia que a Europa só pode ser construída com um sentimento de solidariedade e de interesse comum entre os povos. Mais de 70 anos depois, desde os primeiros passos da União Europeia, em que estado é que está a solidariedade entre os Estados-membros, nomeadamente no tema da imigração? Os cidadãos sentem os efeitos no seu dia-a-dia de pertencerem à União Europeia ou devia tudo ser mais transparente? E Bruxelas olha para dentro e tenta responder às diferenças e necessidades das populações cada vez mais heterogéneas e diferentes? Para esclarecermos estas e outras questões e percebermos se a Europa de hoje é ou não é para todos, são hoje nossos convidados dois europeístas convictos, eu diria, e com um longo percurso profissional em Bruxelas e não só. Maria Luísa Moreira é atualmente consultora na Plataforma para o Crescimento Sustentável, não tem medo da ambição e por isso diz que é uma aspirante a Ministra dos Negócios Estrangeiros. Terá sido também esta força de vontade que a levou até Londres e a concluir um mestrado na London School Love Economics and Political Science sobre mulheres, paz e segurança. Fora do trabalho, criou a newsletter semanal da Gender Diplomat sobre desenvolvimento sustentável, igualdade de género e política internacional. Do outro lado da mesa temos David Ferreira da Silva, tem formação superior em comunicação política e relações internacionais e foi durante mais de 2 anos chefe de gabinete da eurodeputada do PS Maria Leitão Marques. Atualmente coordena o projeto Geração Now, criado pela Socialista, que é um programa de formação para jovens sobre assuntos europeus. Na vida cívica, é um dos criadores do projeto Praça do Luxemburgo, um espaço informal de debate sobre a União Europeia e que tem percorrido várias cidades do país com convidados para falar de temas de Bruxelas. Olá, bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Começando pelo programa Erasmus, em 2022 apenas 8,4% dos jovens universitários portugueses participaram nesta iniciativa. Muitos queixam-se de que não o conseguem fazer por falta de capacidade financeira. David, programas de intercâmbio como este ainda são pouco democráticos, só estão disponíveis para algumas elites?
Já, obrigado pelo convite. Alexandre, o pouco democrático não me parece, ou seja, a essência do programa Erasmus é relativamente democrático, ou seja, temos mais ou menos as mesmas bolsas para todos, não é? O que acontece é que ele tem ainda um grave déficit de financiamento, um grave déficit também de avaliação daquilo que são as necessidades dos estudantes em cada um dos países, ou seja, o custo de vida, a forma como depois podem ou não ter alojamento e todo o estilo de vida normal, como transportes e tudo isso, depende, não é? Na Roménia será diferente daquilo que se passa em França, por exemplo. E por isso mesmo é complexo. Depois já há outras questões claramente relacionadas com a própria estrutura dos países. No caso de Portugal, por exemplo, certamente que muitos jovens não podem chegar a Londres ou ou a Paris e ter a mesma capacidade com uma bolsa de os mais ricos e os mais pobres com a mesma bolsa.
Não? E devíamos repensar então esse mecanismo de atribuição das bolsas, de cálculo das bolsas?
Eu acho que para além da questão do cálculo das bolsas, nós temos uma questão maior, que é a União Europeia estagnou o Erasmus, não é? E para além de estagnar o Erasmus, colocou-lhe mais um ónus em cima nos termos de financiamento, porque criou aquilo que antigamente era o programa Juventude em Ação, que era para associações, intercâmbios culturais e debate cultural, foi todo inserido dentro do programa Erasmus, então baralhou-se tudo. E neste momento os financiamentos são relativamente estagnados, ou seja, injeta-se muito dinheiro no programa Erasmus, mas comparado com muitos outros programas que neste momento existem na União Europeia, não será propriamente uma grande fatia. É preciso injetar mais dinheiro, ter mais recursos, mas também ter maior sensibilidade àquilo que é as necessidades sociais, ou seja, um bocadinho aquela coisa de que nós fazemos aqui, que às vezes é a tarifa solidária ou a tarifa social, também é preciso procurar um bocadinho essas vertentes.
Maria Luísa, a próxima revisão do programa Erasmus está agendada para 2027, depois da última ter sido em 2021, quando se criou até o Erasmus Mais. Em 3 anos, desde 2021, a Europa mudou muito, o mundo mudou muito, com uma guerra aqui ao lado na Ucrânia, uma crise inflacionista. Não faria sentido revermos já este programa e não termos de esperar ainda até 2027?
Eu acho que sim, até porque eu acho que nos aproximamos, ninguém fala disso, mas eu acho que nos aproximamos aqui de uma economia de guerra a nível da União Europeia. Portanto, isso há de afetar tudo o que está disponível e o que deixa de estar disponível para programas mais fofinhos como o Erasmus. Portanto, estamos a falar de possivelmente ter de investir mais em defesa, sobra pouco para programas de mobilidade e coisas mais académicas. Eu concordo com o que o David disse, mas eu gosto de ser justa. E quero dizer que o Erasmus é um dos programas mais bem-sucedidos de mobilidade do mundo. Portanto, os números são o que são e o investimento é o que é. Mas acho que também temos de ser justos e perceber que é um programa de sucesso. Agora, podemos questionar o nível democrático. Claro que sim, como em tudo. Na teoria, é um programa fantástico. Qualquer aluno, estudante do ensino superior, corrija-me se eu estiver errada, se pode candidatar à bolsa. Agora, a beleza de viver em democracia é que podemos olhar para estas coisas com uma lente de igualdade ou de desigualdade e, portanto, aí depois pensar quem é que são estes alunos que usufruem não é, destes programas e, portanto, como dizias, atualmente temos uma crise de habitação e de inflação e, portanto, não percebo como é que se pode esperar até 2027 para rever isto, se até lá eu acho que também o nosso contexto enquanto... O nosso contexto de cidadania também há de mudar muito. Aliás, vamos ter eleições europeias, portanto parece-me um ponto pertinente de discussão também a nível político agora no próximo mês, depois se isso se verifica ou não é outra história.
Nessa lógica de poder incrementar o debate sobre estas temáticas, há outras iniciativas europeias para além do Erasmus exclusivamente dedicadas a jovens, nomeadamente o Corpo Europeu de Solidariedade, os Espaços de Viagens Discovery EU. Mas estas iniciativas passam muito para jovens que já conhecem o que é a União Europeia, portanto estão incluídos no projeto europeu, têm curiosidade e muitas vezes até têm formação superior. Que passos é que a União Europeia pode dar para conseguir chegar a outro tipo de jovens que não estão assim tão interessados no projeto europeu e que até, por exemplo, podem não estar nos grandes centros urbanos e mais nas zonas rurais?
Eu estudei na escola, ou seja, esta é a minha opinião pessoal com zero fundamento científico. Eu estudei na escola pública sempre e arrisco a dizer que não ouvi falar de nada relativo à União Europeia desde o primeiro ano, ou seja, claro, demos em aula de história, bem, é o mínimo, não é? Mas, ou seja, tudo o que é os nossos conteúdos programáticos de formação cívica, já nem digo política, mas eu também iria por aí se fosse ministra, mas os nossos conteúdos programáticos não tocam na União Europeia. A União Europeia é uma coisa efetivamente distante. Isso é distante dos eleitores maiores de idade, imagine-se de um adolescente que tem mais que fazer do que pensar em política e na União Europeia.
Maria Luísa, pegando até aqui em algumas reflexões do David, atualmente apenas cerca de 20% dos trabalhadores da Comissão Europeia têm idade abaixo dos 40 anos. Quais é que são as suas expectativas a nível de políticas para poder inverter esta situação na próxima legislatura europeia?
Eu sou a favor de cotas, enfim, é a conversa difícil. Eu acho que nós só falamos.
Como existem cotas de género, existirem cotas para jovens?
Sim, porque não? É uma. Claro que é sempre a mesma conversa. As cotas são um mecanismo injusto, estou a pôr aspas no injusto. São. Mas acho que é a maneira mais eficaz de corrigir uma injustiça histórica. E portanto, se não vai lá por boa vontade e por essa abertura natural de espaço a quem também lá deve estar, então que se comece a pensar este tipo de propostas. E só acrescentando ao que o David dizia, isto não é só uma questão de skills, que tipo de skills é que as pessoas trazem para a mesa, também é uma questão de justiça, eu adoro justiça, é uma questão de dar espaço e representatividade a quem vai efetivamente, a quem tem o futuro nas mãos, que somos nós, são os jovens, certo? Portanto, é uma questão de justiça eu poder ter um papel ativo na construção desse futuro.
Passando para o outro tema, o lobbying.
Exato, é melhor.
O lobbying está regulamentado no contexto europeu, nomeadamente com a base de dados pública onde se registam todas as reuniões para este propósito, ou seja, quem é que quer influenciar direto ou indiretamente algumas políticas da União Europeia. Mas apesar deste esforço pela transparência, a verdade é que as regras não são iguais para todas as instituições e no Parlamento Europeu alguns eurodeputados acabam por se recusar a colocar os dados dentro desta plataforma, alegando uma liberdade política, uma liberdade de mandato. Maria Luísa, na próxima legislatura europeia, precisamos de uniformizar estas regras?
Oh, então não precisamos. Tivemos o excelentíssimo Qatargate recentemente, que eu acho que foi a cereja no topo do bolo para o euroceticismo e para a descrença e desconfiança nas nossas instituições democráticas. Se já o sentimos a nível nacional, um pouco por toda a União Europeia, portanto nem estou só a falar do caso português, que depois dá fomenta os movimentos populistas, mas temos visto um pouco por toda a União Europeia. Imagine-se em Bruxelas, quer dizer, eu acho que é brincar com coisas sérias. E atenção, o lobbying, e acho que é importante dizer isto porque se calhar as pessoas não percebem, o lobbying é uma atividade saudável em democracia, é uma atividade normal.
Como é que se explica isso às pessoas sem conseguir quebrar a narrativa de que é uma forma de corrupção, de tráfico de influências? Como é que se dá a volta?
Bem, eu acho que a corrupção, o David depois se calhar tem mais experiência aqui neste departamento, não na corrupção, mas na experiência nas instituições europeias. Ou seja, a corrupção é um lobbying mal feito e pouco regulado, certo? Concordamos todos. Posso avançar? Posso? Obrigada.
Depois comento.
Ok, então o David depois comenta. Ou seja, o lobbying não é mais do que um grupo de interesse, portanto, e aqui não são só os mausões das multinacionais e do petróleo, também são pequenos grupos, por exemplo, de direitos humanos, que se reúnem e que têm todo o direito, e isso é expectável em democracia, a reunir-se com os decisores políticos para influenciar as suas agendas, e muitas vezes estes grupos, até aqui, por exemplo, falando do caso dos direitos das mulheres, há um grupo muito, muito conhecido, não é? O European Women's Lobby, que não é mais do que uma ONG, e portanto, e que reúne com eurodeputados para avançar estas preocupações, por exemplo, com o direito ao aborto.
Até porque a sociedade civil, é difícil para a sociedade civil chegar à Comissão Europeia por uma via, por exemplo, de petições ou de iniciativas. Para apresentar uma iniciativa à Comissão Europeia é preciso 1 milhão de assinaturas. Portanto, o lobbying acaba aqui por ser uma forma de democratizar a criação de políticas.
Exatamente, mas sublinha a palavra-chave que tu disseste, que é democratizar, e portanto é importante regular quem é que chega aos nossos decisores políticos, como é que chegam, que tipo de financiamentos é que trazem, ou que tipo de, enfim, que agenda é que está por trás, e que eu saiba, não existem regras entre Conselho e Parlamento Europeu. Aliás, isso está em pausa há o quê? 10 anos no... Corrijo-me, David, também. Agora não me lembro se é no... Acho que é no Conselho, não é? Que encalhou a questão dos registros e, portanto, de se uniformizar essas regras. Portanto, claro que é até para se evitarem outros Qatargates, e porque isso, quer dizer, isso só fomenta aquilo que nós não queremos, que são movimentos antidemocráticos, de desconfiança, e as nossas sondagens para as europeias dão agora um salto brutal em movimentos populistas, e, portanto, vamos assistir àquilo que assistimos já em Portugal. Vamos vê-lo em Bruxelas em grande peso, e é um peso supranacional, portanto é assustador, porque são grupos de pessoas, de eurodeputados, que vão aqui navegar, ter o leme da nossa União Europeia durante 5 anos, e é assustador isso.
Ainda bem que tocas nessas sondagens e nas projeções do que pode vir a ser a próxima configuração do Parlamento Europeu. Este possível crescimento da direita radical, David, pode vir aqui a ser um entrave na regulamentação do lobbying?
Não tenho essa visão, ou seja, acho que há muitos mais problemas do que propriamente a regulamentação do lobbying, porque de uma forma populista a extrema-direita e a direita populista, não é? No final do dia, e mesmo a direita conservadora podem até criar mais regulamentação do lobbying, não seria por aí. O que eu acho é que se aproveitam das falhas do lobbying e da falta de regulamentação, ou da regulamentação irregular do lobbying para se autopromover, não é? Se fosse ao contrário, não é? Se houvesse lobbying a mais, se calhar diriam o contrário, não? Porque é este o funcionamento do discurso populista, não é? Não, é aproveitar-se das lacunas e não por nenhuma razão específica em concreto, não há propriamente coerência aí. Agora, o que acontece em relação ao lobbying, concordando com algumas coisas que a Maria Luísa disse, o que me parece mais importante neste momento é nós verificarmos que é um bocadinho como o stamp dos partidos, né? Nós chamamos-lhe uma coisa, chamamos-lhe negociação em Portugal com sindicatos, não é? Ou concertação social, é uma coisa positiva. Se chamamos lobbying, já é complicado. Quando nós olhamos para este tipo de dinâmicas da sociedade, é que cada vez mais são marcas, são percepções que a gente tem na cabeça do que é que são as instituições ou as representações, ou é tudo à volta de marcas políticas que criamos. E no caso do lobbying, por exemplo, nós automaticamente vemos um engravatado a pagar um jantar de marisco, não é? A um eurodeputado, a um membro da comissão, whatever, ou pagar uns copos, ou ir para a noite com ele. É isto que é o lobbying. Na cabeça da maioria das pessoas é isto, são malas de dinheiro, malta com cartões de crédito dourados a passar, a dizer, é pago, não sei. Isto é o lobbying, não é? A maioria do lobbying são reuniões registadas no Parlamento Europeu, há como tu disseste, registro de transparência. Na sua grande maioria toda a gente cumpre esses critérios. Eu, quando lá trabalhei como chefe de gabinete, teríamos que...
Mas faria sentido tornar isso obrigatório dentro do Parlamento Europeu, na tua perspectiva?
E vai ser tornado obrigatório. A Metsola... A Metsola parece que é a minha prima. A senhora Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, tem feito avanços nesse sentido. No caso da Presidente, por exemplo, dos Socialistas e Democratas, eles foram mais além do que aquilo que são as propostas de regulamentação do lobbying. E não é só da regulamentação do lobbying, é a regulamentação do próprio perfil do eurodeputado, como é que eles podem ou não trabalhar... Que tipo de condições é que se dá a essas situações? Por exemplo, muitas das reuniões de lobbying são fora do Parlamento e não são porque as pessoas querem fazer uma coisa obscura. É porque, em termos logísticos, é mais fácil. Vem tomar um café lá fora do que estar a fazer o registro, coisa, para entrar, vais passar aqui, vais lá acima, não sei o quê. Tem que haver condições. Se houver salas para lobbying, se houver essas coisas todas, os registros forem mais facilitados, se calhar não se faz as coisas no café e depois tem que se registar, mas no registro diz lá mesmo. É reuni com o embaixador do Ghana num café. Isto, é mesmo preciso dizer isto. Isto
e
acontece. Não, mas eu também acho bem, eu só estou a dizer que não é só a questão de regulamentar, claro, o lobbying, é dar condições para que haja essa transparência e essa regulamentação.
E isso depois pode ser um exemplo para Portugal. Nos últimos meses temos falado muito da regulamentação do lobbying, desde o rebentar da Operação Influencer.
É um dos exemplos mais paradigmáticos, que é, em Bruxelas, aquilo que se passou com João Galamba seria uma coisa até bastante soft. Porque é uma reunião entre pessoas que representam interesses políticos, podem influenciar, que foram jantar e pagaram um jantar a um político. Depois, se o político, se aquilo passou, o código de ética não passou, se ele devia ter dito, não, eu quero pagar, já são outros 500, mas dentro daquilo que é as questões relacionadas, por exemplo, com a regulamentação do lobbying em Bruxelas, seria um encontro perfeitamente normal. Ou seja, a Operação Influencer demonstra muito aquilo que a gente estava a falar há bocado, que é a forma como nós olhamos para as coisas como percepções, como rótulos, e às vezes até depende do político em si, né? Se calhar fosse o Ramalhianos a jantar, né, com essa empresa, a promover que essa empresa também fizesse um investimento em Portugal, se calhar não era diferente do João Galamba.
Passando para outro tema, muitas vezes falamos do facto de a Europa ser ou não ser para todos, é exatamente por isso que estamos aqui hoje reunidos. David, o Parlamento Europeu aprovou na semana passada um novo pacto para a imigração, que traz novidades como um regime de solidariedade obrigatório para alguns países e um procedimento mais rigoroso nas fronteiras, nomeadamente nos países do Sul, como Itália, onde de facto essas fronteiras existem e as maiores vagas migratórias é por lá que entram. Este pacote é um bom passo para resolver este problema na Europa ou não?
O problema das migrações, e com todo o respeito pelo pacto das migrações, tem muito mais a ver com a incoerência de decisões de prioridades políticas do que propriamente com o problema em si. Ou seja, os movimentos migratórios têm muito mais a ver com geopolítica internacional do que propriamente com a forma como nós estamos aqui deste lado, não é? Ou seja, não é só por sermos espetaculares como sociedade europeia que as pessoas vêm para aqui. É a mesma coisa em relação, por exemplo, aos migrantes que vêm da América do Sul para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são assim tão espetaculares como sociedade, as pessoas não se movimentam para ali por causa da espetacular vida que podem ter nos Estados Unidos. Tem a ver com aquilo que não têm nos seus países e que não conseguem ter devido a conflitos, a questões sociais, a questões económicas, e que nesse campo a desigualdade é demasiado grande, demasiado estrutural em termos de geopolíticas, não é? E por isso mesmo este problema só se vai resolver quando houver uma maior capacidade de investir em termos daquilo que é a democratização e a capacidade económica e a diminuição das desigualdades em países periféricos da União Europeia, quando se puder também acabar com o flagelo que está a ser a guerra na Ucrânia e na Rússia, quando se puder acabar com o flagelo no Médio Oriente, quando esse tipo de situações é que forem minimamente estagnadas, é que nós podemos de forma estável olhar para o Pacto das Migrações e para as migrações, porque senão vai ser sempre um correr atrás do prejuízo, porque nós não sabemos quantas pessoas é que começam a fazer migrações daqui a 2 ou 3 anos por causa de uma guerra que acontece na Nigéria ou no Ruanda ou noutro sítio qualquer. E as migrações são atos de sacrifício e fé que extremos. Ou seja, nós temos que perceber que só mesmo vindo do inferno é que estas pessoas passam por este inferno para chegar até aqui, e é preciso humanizarmos um bocadinho também essa vertente.
Maria Luísa, política externa é uma das tuas áreas de eleição. O que é que falta à União Europeia para ter estas medidas mais estruturais antes de se focar no de facto como é que trata os migrantes?
Eu aqui, no caso das migrações, não posso deixar de referir, é tudo muitíssimo importante o que o David acaba de mencionar, e temos de acabar com conflitos e ser uns porreiros, mas também temos de acabar com os 2 pesos e 2 medidas da nossa política externa. Nós abraçámos rapidamente...
Falas de Israel.
Enfim, sim. E da Ucrânia, ou seja, nós fomos muito rápidos e muito bem a acolher refugiados ucranianos, como devemos fazê-lo. O mesmo não se verifica com outro tipo de refugiados, e nós sabemos como é que isto funciona a nível da União Europeia, e mesmo com a vergonha que é a quantidade de gente que morre a tentar chegar lá está, à Grécia e à Itália e por aí. E agora também nesta questão de Israel, e também o vemos com os Estados Unidos, e eu acho que se queremos ser coerentes e implementar os nossos valores, e se queremos ter espinha dorsal enquanto União, até não só enquanto União para dentro, mas também enquanto atores internacionais e geopolíticos, temos de começar aqui a largar este nosso double standard de tratar uns de uma maneira e outros de outra. Portugal foi dos poucos países a nadar contra a maré e a apoiar a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, por exemplo, e bem, na minha opinião, acho que não é um assunto fácil. E os direitos humanos é uma luta constante, não é por estarem aprovados que o assunto está encerrado, como nós sabemos.
E tu és uma feminista convicta, exatamente falando de direitos humanos. Em 2020 a União Europeia aprovou a estratégia para a igualdade de género, mas no final de 2023, e já há mais de metade do prazo para ela ser implementada, que deve ser implementada até 2025, é que foi aprovada legislação para reduzir a desigualdade salarial. A União Europeia está a tratar destas questões ao ritmo certo ou não?
Claro que não. Como é que é possível em 2024? E lá está, era o que estávamos agora a dizer. Nós ainda falamos... em 2024, nós ainda temos de falar de projetos de lei. Portanto, o Women on Boards, ou é questão da violência doméstica? Só o ano passado é que a União Europeia ratificou a Convenção de Istambul, diga-se, que surge há mais de 10 anos, se não me engano, também. Portanto, claro que não, a velocidade e tudo o que seja direitos humanos e principalmente direitos das mulheres ou direitos de minorias anda sempre mais devagar do que o resto e está sempre sob ameaça constante. Então, numa mudança de panorama político brutal que vamos ter, em princípio, de acordo com as sondagens na União Europeia, já o vamos vendo a nível nacional. Portanto, a Polónia com a questão da interrupção da gravidez, a Hungria com o mesmo tema, agora as conversas de identidade e família a chegar também a Portugal. E, portanto, não é, isto nem sequer é só uma questão de velocidade, é uma questão de robustez depois destes mecanismos. Normalmente, quando há uma mudança de panorama político, também são os primeiros a ir. Aliás, por exemplo, André Ventura já se mostrou prontíssimo para acabar com milhões de financiamento para a igualdade de género e a senhora Meloni também disse uma coisa parecida e enfim, portanto, claro que não, isto são tudo mecanismos já com anos, décadas de existência e que ficam estagnados precisamente porque nunca são prioritários, não é? Porque é que agora a representação das mulheres em quadros de empresas há de ser prioritária? Nunca é, portanto, é uma luta constante e cá estaremos agora para mais 5 anos de nova comissão.
E tu defendes que esta luta não deve ser só feita internamente, mas também externamente, falas muito de uma política externa feminista. O que é isso e qual é que seria o papel da União Europeia aí?
Uma política externa feminista, de uma maneira muito, muito simples e muito rápida, é uma política externa que posiciona no seu centro, portanto, as questões dos direitos humanos e, em específico, das mulheres e a igualdade e, no caso já da segurança, colocar a segurança humana à frente da segurança dita tradicional, que é o que não vemos, por exemplo, agora em Gaza. É uma política externa mais tradicional impossível, eu diria, porque é tudo que é militar vem à frente.
Mais militarizada,
portanto. Mais militarizada e zero consideração, portanto, pela segurança humana. E a política externa feminista não é mais do que esse exercício. E, portanto, os países dizerem a si próprios como é que qualquer ação externa do Estado tenha um impacto na promoção da igualdade e no respeito pelos direitos humanos. Porque isso nunca é feito, certo? Portanto, enfim, Israel não há de ter tido essa preocupação antes de bombardear agora Gaza. Como é que isto vai ser do ponto de vista de segurança humana e de mulheres grávidas, e de mulheres palestinianas grávidas, não é? E enfim, e refugiados, e isso nunca é uma preocupação. E, portanto, a nível da União Europeia, temos a Alemanha, que, enfim, na teoria tem uma política externa feminista, depois na prática não sei se tem.
A Suécia?
Diz?
E a Suécia?
A Suécia teve... Ah, a Suécia foi o primeiro, mas já deixou de ter.
Pois.
Passou para a direita e deixou de ter. Portanto, por isso eu já nem mencionava a Suécia.
Mas, David, faz sentido ou quais é que são os riscos de ter uma política externa tão volátil? Muda-se a orientação política do país e, de repente, as prioridades já são diferentes. Isto não traz até problemas dentro da própria União Europeia.
A política externa não é, normalmente, não é assim tão volátil, não é? Ela tem mais ou menos as guidelines definidas, não é? Em Portugal nós temos as guidelines todas, ou seja, ser o Augusto Santos Silva ou ser o Paulo Rangel à partida, não mudam as guidelines da política externa portuguesa nem dos negócios estrangeiros. O que muda é certo tipo de visões de prioridade ou não às coisas e de relevância política e no discurso político em relação às coisas. Ou seja, obviamente que a Suécia não retirou a política externa feminista das suas guidelines. Não é? O que acontece é que quem lá está vai dar mais ou menos prioridade a essas questões de política externa feminista, não é? Neste caso, uma coisa na União Europeia tem-se vindo a falar muito sobre isto porque na verdade faz parte da gênese da União Europeia, como dizia Maria Luísa, é uma questão humanista, é uma questão de preocupar-nos com uma mulher que tem um filho, está num cenário de guerra, como é que nós se precisamos de fazer um ataque militar, como é que nós atacamos um sítio onde estão mulheres e crianças, por exemplo?
É
só isto. Na verdade, é a base para as pessoas perceberem um bocado isto, não é? E acho que isso é uma coisa que a União Europeia tem na sua gênese, por isso, menor ou maior preocupação com isso, depende um bocadinho das figuras políticas mais do que propriamente as linhas orientadoras da política externa que elas mantêm.
As linhas, exato, não hão de mudar muito. A política externa portuguesa tem os seus 6 pilares que não mudam se o Estado agora adotar uma política externa feminista. Passa é apenas a usar esta lente, é uma lente humanista, exatamente. Se calhar a maneira mais fácil de explicar é temos a nossa política externa, as nossas linhas orientadoras e usamos uma lente para pensar como é que a ação externa do Estado vai ter estas implicações.
E Portugal...
Eu não quero deixar de passar aqui a questão da igualdade de género. Estou mesmo muito... Gosto mesmo... Tenho muita paixão por este tema no sentido que é... Quando nós estamos a falar de igualdade de género, estamos a falar de que na Europa todos os dias morrem 7 mulheres por violência de parceiros ou familiares. Na Europa, em Portugal serão outros números, mas na Europa são 7 mulheres por dia que morrem. É um terço das mulheres ou foram vítimas de violência... física por género,
ou
foram vítimas de violência sexual. Ou seja, nós, as mulheres continuam a ter, quando nós falamos de, não é só igualdade de salarial, quando nós falamos de oportunidades de trabalho, quando nós falamos das questões relacionadas com o cuidado, por exemplo, uma mulher engravida, ou tem um filho, automaticamente é ela que vai ficar em casa, supostamente. Não só por causa da questão da maternidade, mas depois, na própria legislação, permite-se muito mais a questão da mulher ficar a cuidar do filho. Mas também são as mulheres que são as pessoas que cuidam dos idosos. São normalmente as mulheres que cuidam de alguém doente na família. Nós estamos a passar para temos um patamar de construção social centrado na ideia da mulher, lá está, em casa ou whatever. E nesse ponto de vista, para mim, é muito importante nós defendermos esta situação e quando nós somos homens e dizemos isto, não é eu sou feminista, eu sou uma pessoa preocupada com a estrutura da sociedade para o futuro. Porque tem que ser dada ao mesmo nível de oportunidades às mulheres que aos homens. E desculpa este pseudo-statement
foi bom,
mais
gostámos.
Intenso.
E veremos, de facto, quais é que serão as prioridades nesse domínio na próxima legislatura europeia. Falámos hoje com David Ferreira da Silva e Maria Luísa Moreira sobre a Europa de hoje e se, de facto, é uma Europa para todos, para os imigrantes, para os jovens e para as mulheres. Obrigado aos dois. O Geração Z é uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede de rádios europeias. Este episódio teve o apoio à produção de Miguel Marchão e Miguel Rato e contou também com a sonoplastia de João Campelo. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá.
Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.